Agora a gente vai analisar as questões de linguagens do Enem, tá? Algumas, eu vou dividir isso em algumas etapas. Mas vamos lá, num poema agora. Eu sobrevivi do nada. Do nada eu não existia. Não tinha uma existência, não tinha uma matéria. Comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos. Logo de uma vez, já velha, eu não nasci criança, nasci já velha. Depois é que eu virei criança e agora continuei velho. Me transformei novamente numa velha. Voltei ao que eu era, uma velha. Nesse poema de Célia de Patrício, a singularidade da expressão lírica manifesta-se na representação da infância, redimensionada no resgate da memória. Mas aqui, em nenhum momento ela resgatou a memória, sabe? Em nenhum momento Em nenhum momento ela retratou a infância, ela simplesmente falou que ela sempre foi uma velha. Ela já nasceu velha e voltou que sempre foi velha. Em nenhum momento ela representou a infância dela, e sim a velhice, né? Incorporação de elementos fantásticos explicitada por versos incoerentes. Mas que elementos fantásticos? Ora nenhuma ela falou de fantasia aqui, né? É, associação de imagens desconexas, articuladas por uma fase delirante. Mas ela não delirou aqui, ela simplesmente está expondo suas emoções, né? Expressão autobiográfica, fundada no relato de experiências de alteridade. Alteridade é quando você se coloca no lugar do outro. Em nenhum momento ela se colocou no lugar do outro, que ela está se referindo a ela mesma. Agora outra. Transgressão à razão, escoada na desconstrução de referências temporais. É exatamente isso. Por que que seria essa transgressão à razão? Essa transgressão à razão? Porque ela nasceu velha? Ninguém nasce velha. Todo mundo nasce o quê? Um bebezinho. Então, essa transgressão à razão, né? Essa ilógica seria isso, né? Esquadra da desconstrução de referências temporais. Porque dizer ela que já nasceu velha. Não existe isso. Então, já tem uma desconstrução de referências temporais. Agora, outro texto, né? É, a história do futebol. A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. O jogo se transformou em espetáculo, com poucos protagonistas e muitos espectadores. Futebol para olhar e o espetáculo se transformou num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia. Por sorte, ainda aparece nos campos algum atrevido que sai do roteiro e comete o disparate de driblar o time adversário inteiro. Além do juiz e do público, arquibancadas, pelo puro prazer do corpo que se lança na proibida aventura da liberdade. O texto indica que as mudanças nas práticas corporais, especialmente no futebol, contribuíram por esse esporte ter mais jogadores, bem como acompanhantes torcedores. Gente, que hora que falou de jogador, de mais pessoas aqui, mais pessoas jogando? Que hora que falou de torcedores? Não tem nenhuma relação, entendeu? Fomentar uma tecnocracia promovendo uma vivência mais lúdica e irreverente. Tecnocracia, o que seria isso? Não faz sentido. Promoveram o surgimento de atletas mais habilidosos para que fossem inovadores. Não, falou no texto que ele era atrevido, driblar de maçã, além do juiz do público das igualdades, pelo puro prazer do corpo que se lança na proibida aventura da liberdade. Não, hora nenhuma que falou de habilidade, não. É, incentivaram a associação dessa manifestação à fruição, favorecendo o improviso. Não, não teve improviso aqui não. Agora, tornaram a modalidade em um produto a ser consumido, negando sua dimensão criativa. Olha aqui. Tornaram a modalidade em um produto a ser consumido, negando sua dimensão criativa. Lá no texto falou assim: transformou-se num dos negócios mais lucrativos do mundo. Ou seja, o lucro é tanto que você não tem uma dimensão criativa, entendeu? Falou no texto. tornou um dos negócios mais lucrativos do mundo, ou seja, tornar a modalidade em um produto a ser consumido, negando sua dimensão criativa. Exatamente isso. O teatro mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica. A originalidade de seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX, a partir da disposição cênica dos artistas no espaço teatral. Mas por que que a disposição cênica dos artistas no espaço teatral tem alguma relação com a ópera europeia? Não tem nenhuma relação, sabe? A adoção de um enredo como fio condutor? Por quê? Manutenção de um diálogo com o público? Não tem nenhum diálogo. É sobreposição entre música e texto literário? Não tem texto literário, é um teatro. Então ele quer saber da originalidade dos seus shows, tem relação com a ópera europeia do século XIX a partir da integração de diversas linguagens artísticas. Isso faz mais sentido quando você busca a relação com a ópera europeia, né? Porque falou lá do rock, do pop, do folclore, então, interação de diversas linguagens artísticas. O Twitter, vamos para outro texto agora, tá? O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo de suporte para um recurso literário por causa do. No texto. A BL lança um novo concurso cultural. Conte o que conto sem aumentar um ponto. Em razão da grande repercussão do concurso de microcontos do Twitter da ABL, a Abletras, a Academia Brasileira de Letras, lançou no dia de seu aniversário de 113 anos um novo concurso cultural intitulado Conte o Conto Sem Aumentar um Ponto. Baseado na obra A Cartomante Machado de Assis. Conte o conto sem aumentar um ponto. Tem o objetivo dar um final distinto do original ao conto A Cartomante Machado de Assis, utilizando-se o mesmo número de caracteres. Presta atenção nisso aqui, ó. Conte o conto sem aumentar o ponto. Tem como objetivo dar um final distinto do original ao conto A Cartomante de Machado de Assis, utilizando-se o mesmo número de caracteres ou inferior, que Machado de Assis concluiu seu trabalho, ou seja, 1.778 caracteres. Vale ressaltar que, para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguido do Twitter da ABL ou AbLetras. Vamos pronunciar de novo. O Twitter é conhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo suporte para um concurso literário por causa da dinâmica da sequência narrativa. Não, assim. Por que uma sequência narrativa, essa dinâmica influenciaria num veículo suporte do concurso literário, sabe? Não tem relação. Fidelidade a fatos cotidianos. Mas por que fatos cotidianos? Que hora que falou de fatos cotidianos aqui? A atualidade do enredo proposto, gente, Machado de Assis é do realismo, não é atual. Interesse pela participação de jovens. Tá, mas somente os jovens? Por que que adulto não pode participar? Letra A. Limite predeterminado de extensão do texto. Exatamente isso. Letra A. Limite predeterminado de extensão do texto. Falou lá no texto que você tem que usar o mesmo número de caracteres ou inferior. Aqui outro texto. Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva. Eu não vou ler o texto todo, não, mas aqui no final está escrito assim, ó. E eu destaquei a parte importante, e lá você tem que destacar a parte importante também. Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão. Somos livres para nos aprisionar, por espontânea vontade, a essa relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas. na qual tanto controlamos as estruturas midiáticas quanto somos controlados. Diante disso, nesse texto, a escolha de formas verbais em destaque objetiva, criar relação de subordinação entre o leitor e autor. Mas que subordinação aqui? Já que ambos usam as novas tecnologias, mas quem garante que ele usa tecnologia também? Ele pode ser, sei lá, uma pessoa assim que fala no geral, não fez muito sentido. Enfatizar a probabilidade que toda a população brasileira esteja aprisionada às novas tecnologias. Gente, a gente sabe que não é toda a população brasileira que está nas novas tecnologias, gente. Não é toda, gente. Toma cuidado com esse toda, com esse nenhum. Toda a população brasileira esteja aprisionada às novas tecnologias? Não. A minha avó, por exemplo, ela não tem telefone, ela tem computador. A tecnologia não fez diferença nenhuma na vida dela. Indicar de forma clara o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas tecnologias. Indicar de forma clara. Tá, de corte tá, beleza, mas agora, as pessoas são controladas pelas novas tecnologias? Somos, mas ele esqueceu do quê? A gente é controlado pelas tecnologias, mas também controlamos elas. Disse isso no texto, né? Letra E, demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias controlem as pessoas. Não tem nada a ver. Letra D, tornar o leitor compartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é manipulado. Tá certo. Agora um poema também. Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidos pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Assim o texto. A diva. Vamos ao texto. A diva. Vamos ao teatro, Maria José, quem me dera. Desmanchei em rosca 15 quilos de farinha. Tô podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada. Em um pouco, e um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alto, desengrenhada. Teatro. E os cacos voaram sem nenhum aplauso. Perfeita. O que que os cacos voaram? Quebrou o espelho. Quebrou o espelho porque ela estava dizendo teatro e tal, né? O espelho quebrou. Assim o texto. A diva narra um fato vivido por Maria José, mas não narrou. Isso aqui é tipo um poema, não narrou. Isso aqui não é um texto narrativo. Relata uma experiência de teatral profissional. Não tem nenhuma profissionalidade aqui, gente. Até porque o texto é informal. Descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora. Não, não tem nada a ver. Defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. Descreve um ponto de vista relativo ao exercício teatral. Mas que relação aqui tem com o teatro? Isso aqui tá narrando um fato de quebrar um espelho. Vamos à letra B. Surpreende ao leitor pelo seu efeito poético. Por que que é essa? Surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Gente, efeito poético causa uma surpresa na gente, tá? Causou surpresa, não causou lá. Teatro, disse no espelho. Teatro mais alto. E teatro. E os cacos voaram sem nenhum aplauso. Quebrar o espelho é uma surpresa. Então, surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Em outro texto aqui, tá dizendo, no fragmento, opta-se por uma construção linguística bastante diferente em relação aos padrões normalmente empregados na escrita. Trata-se da frase, não física, dois pontos. Daí tá o texto, né? Mas vamos lá, o principal. Então aqui, ó, trata-se da frase, não física, dois pontos. Nesse contexto, a escolha por se representar por extenso o sinal da pontuação, que deriva ser utilizado, ó, o sinal... Peraí, nesse contexto trata-se a escolha por se representar por extenso o final da pontuação que deveria ser utilizado. Enfatiza a metáfora de que o autor se vale para desenvolver seu ponto de vista sobre a arte de argumentar. Mas isso aqui é informal, então assim, dois pontos. Tanto faz dois pontos como dois pontos mesmo, na gramática, sabe? Não tem relação de argumentar aqui. diz respeito ao recurso de metalinguagem, evidenciadas relações e estruturas para esse enunciado. Que metalinguagem? Que metalinguagem? Ele está apresentando alguma coisa, né? Ilustra a flexibilidade da estruturação do gênero textual, a qual se concretiza no emprego da linguagem conotativa. Conotativa é quando você tenta convencer o leitor. Conotativa é quando você tenta convencer o leitor. E por que que esses dois pontos convenceriam o leitor de alguma coisa? Não faz sentido. Agora vamos à outra. Defende um ponto de vista relativo ao exercício. Desculpa. Prejudica a sequência do texto, provocando estranheza ao leitor e não desenvolver explicitamente o raciocínio a partir de argumentos. Prejudica a sequência do texto? De certa forma, não. Porque assim, dá para você entender que esses dois pontos também significa apresentação, entendeu? Então assim. Prejudica a sequência do texto, provocando estranheza no leitor, não desenvolver explicitamente o raciocínio a partir do argumento. Não. Vamos à letra C. É um recurso estilístico que promove satisfatoriamente a sequência de ideias, introduzindo apostos exemplificativos. Por que que é essa? O recurso estilístico é aquele que causa estranheza na linguagem. Estranheza da linguagem, tá? Toda vez que falar assim, recurso estilístico, lembra de estranheza da linguagem. E essa física, dois pontos, gerou uma certa estranheza. Mas em nenhum momento prejudicou o raciocínio, sabe? Então, assim, é um recurso estilístico porque causou estranheza e. Que promove satisfatoriamente a sequência de ideias, introduzindo apostos exemplificativos. É isso, tá? Esses dois pontos aí seriam uma estranheza da linguagem, um recurso estilístico. O último agora. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que, vamos ao texto, mal secreto, se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Se eu pudesse, o espírito que chora, ver através da máscara da face. Máscara da face é o quê? Falsidade, fingimento, né? Fingir. Quanta gente, talvez, que inveja agora, nos cause então piedade se nos causasse. Marca lá a máscara da face. Quanta gente que ri, talvez consigo guarda um atroz, recondido inimigo, como invisível chaga rancorosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Em parecer aos outros. Ele ri querendo chorar. Entendeu? Então, na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. O que é agir de forma dissimulada? É agir de forma falsidade, de fingimento. Então, é isso. Tá? Vamos a mais um aqui, ó. No discurso do repórter, a repetição causa um efeito de sentido de intensificação, construindo a ideia de que, vamos lá, um pedacinho lá. Muitos meninos, com seus desesperos e seus ódios, empilhados, imprimidos, esmagados de corpo e alma num imundo cubículo de reformatório. E foi lá o que Queiroz cresceu. Então, qual que é a ideia aqui? Informação crítica e jornalística que gera indignação entre os meninos. Não tem informação aqui nenhuma. Concepção educacional e carcerária que gera comoção dos meninos. Concepção educacional, polêmica judicial e midiática que gera confusão. Não falou de mídia, gente. Repressão política e social que gera apatia nos meninos. Repressão policial que gera apatia. Faz sentido. Agora a outra, construção de ideia de opressão física e moral que gera rancor dos meninos. Por que que é essa? Porque falou no texto, ó. Ódios, meninos, exprimidos, esmagados e alma. Opressão física, por quê? Esmagados, exprimidos. E moral, por quê? Por causa da alma, que gera rancor. Por que que o rancor? No ódio. Entendeu?
É isso.